Liberação, espera aí. Ninguém aqui é Deus usa palavras. Antes de passar a palavra do dia, neste momento, o prefeito vai usar a palavra. Se quiser usar a tribuna, vou falar da igreja, pode falar mais.
Bem como também os demais. Mas diferente, a gente enviou como uma forma de pré-projeto, ou de projeto, para que a casa discuta, que é um assunto que a gente assim, avançou bastante, escutou bastante também, junto aos nossos professores, que é o plano de carreira. Né? E o plano de carreira, a gente sabe que ele vai estender, ele estende ao atual momento, à atual gestão. Né? Prefeito é passageiro, né? Ano que vem tem eleições, né? Sabe que vai estar na mão da população, vão ter os candidatos, né? Mas enfim, isso estende o mandato. Né? E é uma coisa que tem impactos, na verdade, mais a médio e longo prazo. Né? Então, assim, eu peço que os senhores vejam com carinho, né? Até citei aí no pedido no ofício, né? Para que as comissões também passem pela análise das comissões também, esse projeto de lei. De repente, se a casa houver necessidade, presidente, está sentando, né, com os professores e ver certinho tem a tabela, uma coisa bastante com carinho, né, adoro os percentuais, né, que fazer esses cálculos também, se precisar, né, de uma reunião, a gente está vindo aqui, né, somado ao contador dessa casa, juntamente com o nosso contador também, a gente precisa se reunir, a gente se reúne, porque assim, é uma coisa bastante delicada, né? A gente está falando em, realmente assim, em aumento de salarial, em aumento, né? não é reposição, vai dedicar mais ou menos aí entre 35 e 40 mil reais em pacto ano que vem, né? Tem as questões lá na frente, né? No pós-aposentadoria ou quem não se aposentar, tem algumas coisas ali que, né, as perguntas têm que ser respondidas, né? E assim, não vou entrar no mérito agora. Mas enfim, amanhã, né, se alguém quiser sentar, a comissão, de repente a casa não puder, na sua totalidade, mas as comissões, né, vão marcar um dia aí, né, início da semana que vem, ou de repente ainda essa semana, eu pedi como de projeto para voltar, né, e lógico, você vai vir para a casa de lei de novo, mas a intenção da administração é que venha de uma forma pacífica. Quando chegar aqui na Casa de Leis, tanto executivo quanto legislativo e os interessados, né, a gente possa, né, já ir partir de né, para votação, né, para aprovação ou não, né, mas já numa situação bem mais confortável junto aí aos nossos professores, que é o plano de carreira. Né? Nosso plano de carreira antigo, ele é meio confuso, na verdade, é um plano que, sabe, ele tem algumas coisas que vêm sendo praticadas no decorrer do tempo, não são assim, eu vejo não é muito claras, né, nem para a educação e muito menos também para quem, né, são os profissionais da educação. Veja a Edna que chegou aí, né, participou, a grosso modo ali dos encontros, né, dos debates, a ATP Sindicato também participou ativamente, o Sérgio na pessoa do Sérgio Chaves, só para o pessoal ter conhecimento. Esse formato que veio para a Câmara, ele já é um formato. Já meio que, vamos dizer assim, já concordado com a PP Sindicato também, né? Pelo que eu vi, um pouco que eu acompanhei, né? A gente acompanhou já naqueles momentos, né, de pegar esse pré-projeto aí, esse plano, né, esse esboço do plano, mas ele é mais ou menos formatado que eles já querem. Mas era que agora tem questões financeiras mesmo, questões, né, de médio e longo prazo, que eu falei. Então a casa é interessante mesmo aprofundar aqui, como diz, daqui 5 anos, nem tanto, mas daqui 10 anos, daqui 15 anos, Sim, é uma realidade que vai se encaminhar. Né? Então, é isso, né? A respeito do plano, eu queria dizer, né, pessoal, não está na mão da casa, mas a gente está aqui para somar, quero deixar bem claro, né? A gente está aqui para somar, o que a gente vai fazer junto. Para somar os jurídicos, nossos rapazes contábeis, né? E os nossos esforços para estar junto aí, para ver, né? E ser justo, né? A gente está aqui para ser justo, né? Para ser justo com todos, tanto com o plano, né, também com o que eu falei para eles lá no último encontro. Então, não vou fazer nada em detrimento dos demais servidores. Né, que nós temos, né, nós temos a categoria MS, mas também nós temos os demais servidores também, né, que a gente tem essa responsabilidade. E a responsabilidade nossa é de todos. Também quero pedir aí, hoje, até falei com o presidente, né, na tarde, estive na Câmara pedindo para incluir na pauta a questão desse projeto de lei que trata também a questão do orçamento. Vocês vão ver que é trata com um recado asfáltico. É, ele veio na forma, a gente pediu emergência quanto a essa propositura, falar, mas por que esse capo? Né? Que é um dia que a gente tem conta, né? Vem se preparando desde o começo do ano. Então, assim, a gente vem se preparando, aqueles rolos do petróleo, aquele dinheiro que a gente geralmente, né, paga a reforma das pontes, pode se gastar, é um dinheiro vinculado, vamos dizer assim, né? É, mas nós íamos licitar. Na semana passada, já uns 15 dias trabalhando para fazer a licitação, fazer o pregão disso aí, mas a gente conversando com o juiz, conversando com o, né, financeiro, com a contabilidade, e nós temos aquele consórcio, né, a gente deu o CDEPAR, no qual, acho que lá, mais ou menos no início da nossa gestão, passou por essa casa, aprovou, né, a gente ficou passando a fazer parte do CINDEPAR, que é aquele consórcio de asfalto, né, com o qual o ex-deputado federal, o Alex Canziani, foi o idealizador, na época que a gente pôde acompanhar, e hoje lá em Astorga. Então a gente daí decidiu ver, fazer uma consulta com o CINDEPAR, né, das vantagens do princípio da economicidade, né, que é o princípio, né, que norteia a gestão pública enquanto aos gastos e contratos. Enfim, e a gente chegou à conclusão, dentro daquilo que a gente ia fazer com determinado valor, algo em torno de 120 mil reais que a gente estava prevendo gastar com a recuperação dessas ruas aqui, que está sendo feito esse trabalho de revitalização da área central da cidade. E a gente fez uma consulta do CINDEPAR e foi ver que com o mesmo valor a gente consegue fazer 11 mil metros quadrados. O valor ali mais ou menos uma área de 5 mil e poucos metros quadrados, não lembro certo, mas com o mesmo valor, pelo consórcio, a gente consegue fazer um recap asfáltico de 11 mil metros. E aí consegue assim contemplar nas ruas, além de fazer a recuperação daquela parte, eu consegui praticamente dobrar aí a área recuperada. Então, hoje eu tive com o Pedro, o Gaspar, que veio hoje, o Gaspar, que assessor da Luísa Canziani. É um pessoal que acompanha de perto isso aí, vieram, a gente teve olhando as ruas, eu andei pelas ruas com. E daí, porque veio esse formato. Se, da forma que estava, a gente ia licitar, era o trâmite normal, né? Mas aí surgiu essa ideia e o CINDEPAR consegue aí algum espacinho até o final do ano para executar. Né? Que bacana, né? O pessoal que vem na cidade, que já foi feito, e dá uma recuperada até o final do ano. Então teve esse espaço, o CINDEPAR também, a gente chegou até a conversar, na verdade. Não quero entrar no meio da questão, porque o CINDEPAR teve uns problemas lá, não sei como é a extensão do problema. Na verdade, o presidente acabou até preso, o Beira, né? Acabou até teve um episódio lá, acredito eu que não entrei no meio, né? Mas já se resolveram, acabou tendo um problema. Eu não sei se foi com o Gaeco, com quem que foi lá, não sei, mas não é com a gente, né? Mas hoje eles já se resolveram essa questão, o consórcio está funcionando. Né, funcionando de novo, já tem condição de contratar. Eu conversei quinta ou sexta que eu conversei com o pessoal do consórcio e já deram luz, e olha que bacana, já vieram hoje, né, foi quinta-feira que eu conversei por telefone, e hoje o Pedro já veio, né, e já passou toda uma situação para a gente, que é possível, passou o modelinho do que a gente fazia enviar pra, né, aqui para a Câmara, estava usando os auxílios nisso aí. Então tá aí, na mão, poderia estar com um regime de urgência, Zé, né, os demais vereadores pedindo que apoiar a situação específica que aconteceu. Tá? E dos três assuntos que eu queria falar, Zé, né, agradecer uma bela participação dos jogos abertos, né, e do Valeu Jardim. a gente pôde acompanhar que pelo segundo ano consecutivo, digamos, ele marcou e até participou como atleta, o Flávio participou como atleta, foi só aqui, né? E a gente como torcedor, né? Alguns que foram valogênicos, estava lá, e mais alguns companheiros que tiveram outros também que ficaram na torcida, né? E fazendo esse trabalho de elogio, esse trabalho de autoestima que a nossa população que merece, nossos atletas, então parabéns. É, o ano passado tivemos na final do salão, né, e esse ano quase foi lá e fomos campeões aí com os veteranos, mas enfim, todos que participaram, parabéns, né? E assim, devagarzinho as coisas estão acontecendo, mas é assim como o trabalho, né, com os nossos jovens, crianças e adolescentes que estão fazendo esporte aí, que para mim é o que é mais gratificante também, né? Esse trabalho de médio e longo prazo, está dando resultado, é o circuito que a Adriana tem participado aí. Eu tenho certeza que no futuro vamos escolher melhores frutos aí. Eu já vi que o nosso secretário está nos representando. Eu, particular, não pude nas finais. Eu também, Zé, a gente tem um projeto da igreja, né? Muito bacana, um projeto do acampamento. A gente esteve se preparando aí para o sexto acampamento da igreja, da nossa igreja, da Igreja Católica, né? Assim, de respeitar, né? Agradecer também as demais denominações religiosas aqui presentes. Nosso respeito, nosso carinho. Mas tivemos aí, vamos ter o sexto acampamento. Vai estudar na sexta-feira e vi que o quanto o pessoal na Maringá, o pessoal, né, é dessa forma a gente tem o quanto executivo e estamos junto aí com o legislativo para cuidar desse povo aí. É isso, tá? Então eu vou ter que sair, Zé, para compromisso aí com o Tião, tá? Mas eu quero agradecer do fundo do meu coração, tá? Todos que participaram, tudo, né? Que aconteceu de bom aí nessa semana, nesse final de semana aí. Esse gente, nossa, muito obrigado, tá?
Obrigado, Sato. Eu acredito que nós vamos estar aí analisando esse projeto, né, olhando com bons olhos, né? E eu tenho certeza que não tem problema nenhum, né? Vamos estar aí provando, sem dúvida, né, para a melhoria da nossa cidade, que não vai ter problema nenhum. Neste momento, passamos para a ordem do dia.
Requerimento número 39, de autoria do vereador Jeibson Silva de Matos. Requer que após lida aprovada em plenário, seja encaminhado expediente ao senhor prefeito municipal Augusto Aparecido Sicato, solicitando do mesmo que determina o setor competente enviar a esta Casa de Leis cópia das fichas de controle de fornecimento de equipamentos de proteção individual de todos os servidores que necessitam utilizá-los. Será levada em única discussão.
Coloque em discussão. Coloque em aprovação. Só moral permanece sentado, se contrário, manifeste-se em pé. Requerimento foi aprovado por todos.
Requerimento número 40, de autoria do mesmo vereador. Requer que, após lida aprovada em plenário, seja encaminhado expediente ao senhor Sérgio Januário de Moraes, solicitando do mesmo que envie a esta Casa de Leis informações sobre quais são os critérios usados para cobrança de valores referentes aos serviços realizados a terceiros com maquinários e implementos de propriedade do município. Será levada em única discussão.
Coloque em discussão. Coloque aprovação. Só favorável permanece sentado, se contrário, manifeste-se em pé. Requerimento foi aprovado por todos.
Requerimento número 41, de autoria do vereador Celso Kuzminski. Requer que, após lida aprovada em plenário, seja encaminhado expediente ao senhor prefeito municipal Augusto Aparecido Sicato, solicitando do mesmo que determine ao setor competente enviar a esta Casa de Leis cópia de todas as notas de despesas com aquisição de peças e prestação de serviços realizados nos veículos, transportes escolares, maquinários e implementos pertencentes ao município, referentes ao período de janeiro de 2017 até a presente data. Será levada em única discussão.
Coloque em discussão. Coloque em aprovação. Só para permanecer sentado. Só para aprovar.
Boa noite, senhores vereadores, presidente, população presente. Projeto 71 e 72, que o prefeito acabou de falar a respeito. Só acho que nós temos que. Ele disse que vai ser feito o levantamento naquelas ruas onde está tendo a revitalização, né? Eu acho importante. Como as outras ruas que nós temos no município também. Estou certo ou estou errado? Não é esse projeto, né? Eu acho que nós temos que ver também a situação daquela parte da revitalização lá. Se naquele valor do projeto foi recuperado lá, já não existe esse recapeamento naquelas duas vias ali. Então, eu até acho que nós devemos aprovar sim, só que nós temos que cobrar. Eu até ia fazer essa pergunta, mas aí o prefeito saiu antes aqui, o presidente também deixou a palavra para nós perguntarmos aí. Então, eu acho que nós podemos aprovar sim, mas nós temos que
cobrar dele essa situação. Nós temos várias ruas aí que precisam do recapeamento também, não só no centro.
Palavra continua. A palavra é do Marcelo.
Senhor presidente, companheiros vereadores, as pessoas estão participando nessa sessão. Eu também concordo com o vereador Flávio. Eu acho que, eu não sei se em quantas, se em três votações seguir, né, de repente pode até passar nessa, mas nós analisarmos, porque eu também imagino que o que está se fazendo é de competência da empresa que quebrou isso, né, naquelas ruas, né? A empresa que fez, quebrou essas ruas, agora o custo também de quanto vai se custar isso. Nós já temos que pegar esse projeto, analisar e olhar. É uma coisa muito rápida, o prefeito nem explicou e nem ficou aqui para ouvir os vereadores, para conversar com os vereadores, é sempre dessa maneira, né, e para ver como que vai fazer, porque se for de responsabilidade da empresa e nós estamos aprovando uma coisa para se fazer com outro recurso, vai custar dinheiro do município, da população. Então, de repente, deveria até se retirar nessa primeira. E votaria, eu não sei se depois ali, fazer estaria extraordinária em outros, se fosse o caso, deve ter a concordância nossa. Eu não sei, aí fica critério dos companheiros do presidente.
A palavra continua. A palavra é do jeito.
Boa noite, senhor presidente. Meus amigos diretores. A situação do meu nome com a presença. Muito bem colocado, o vereador Celso, o vereador Flávio. Fica uma dúvida, né, vereadores, uma dúvida da população, questão desse recap, até um pouco divergente do que se foi analisado lá atrás. Uma total falta de planejamento do Poder Executivo, pois como que é feito um projeto de revitalização se não é incluído na planilha, o recap é forte? Será que esse é o motivo dessa demora, tamanha? A gente vem se arrastando aí por praticamente um ano ou até mais, essa revitalização em duas, três ruas. Então é um pouco estranho, na verdade, né? Eu vou, de acordo com o vereador Celso, se possível até retirar desse projeto. É para a gente saber como que não foi colocado o recapitulado na primeira planilha de execução da obra. Então é uma dúvida que fica para mim, não sei se tem demais vereadores, mas eu quero sanar essa dúvida antes de voltar esse projeto.
A palavra é do vereador.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, a população no João da Presença e vereadores. Eu concordo com os companheiros vereadores a respeito da retirada desse projeto, porque a dúvida é bem grande. Não só quanto ao que a gente vai fazer ali no recap foi cortado, mas quais as outras ruas que vai ser feita. Então, nós temos ruas hoje no fundo da cidade que ainda não tem as pedras regulares. Então, acredito que a gente vai ter que dar uma aprofundada nesse projeto, sim, porque hoje, se for para falar detalhado, eu não sei informar se tem no projeto do asfalto ou não, mas eu acredito que teria que estar incluso. Então, essa revitalização já é uma polêmica, inclusive até da minha pessoa que vinha cobrando umas coisas ali que eu não concordo. E agora, aprovar esse projeto, está certo que exemplo em votação, mas a gente aprovando, acho que a gente tem que tomar bastante cuidado para ver se realmente já não está incluído. Porque se está incluído, esse outro recado vai ser feito aonde? Então, acho que isso aí ficou na dúvida para todos os vereadores. Sim, presidente.
Palavra continua. Então, eu quero dizer aos vereadores que vamos retirando esse projeto aí e a partir de amanhã já analisando para ver o que realmente se trata esse projeto. Se é um projeto que já está incluído, já está com recurso da empresa, não tem que nós aprovar o recurso em cima. Mas a partir de amanhã vamos estar, sem sombra de dúvida, analisando o projeto. E a gente vê aí se for preciso fazer extraordinária e aprovamos ainda essa semana.
Não há mais matéria.
Não havendo mais matéria para a ordem do dia, Neste momento, eu deixo a palavra livre para as explicações dos novos vereadores. Com a palavra, vereador Celso.
Senhor presidente, companheiros vereadores, as pessoas que estão participando da nossa reunião, muito obrigado a todos. É o nosso jurista, doutor Ivan, sempre sair com a gente também. Muito obrigado, doutor. Eu gostaria de comentar mais uma vez, aí, agora depois da retirada desse projeto, bem colocado do vereador Flávio, de ter pedido. Aí a gente fica agora preocupado até da maneira da rapidez que veio esse projeto para se passar aqui. As máquinas chegou, acho que as máquinas já estão trabalhando, né? As máquinas estão trabalhando ali. E agora que veio para passar essa votação, o senhor prefeito explicou e não explicou direito, e dá uma pressa, né, de ir embora, igual como deu no secretário do rodoviário quando veio aqui. Eu não sei, nunca vem nessa casa, quando vem, nunca vem. O senhor prefeito veio aqui e se reuniu com nós, que eu me lembro, acho que uma vez correndo, da mesma maneira que se fez agora. Né? E explica, correndo as coisas, as máquinas já estão trabalhando, fica essa dúvida muito grande mesmo, que essas empresas, né, a licitação, fizeram. Quebrou os hospitais, é de responsabilidade de quem? Delas, eu acredito que é. O hospital agora vai gerar qual custo? Vai gerar princípio? Ou se não gerar custo isso, que com certeza claro que gera, mas as outras ruas que nós deveríamos fazer. Né? Então, essa licitação que foi pedida, eu acredito que deve sair dessa obra tão sonhada que nunca termina. Né? Eu acho que então tem que analisar sim. E por que essas máquinas já estão trabalhando, né, com a rapidez agora de construir, mas de se fazer, de quebrar, se não me engano foi dia 19 ou 29 de outubro ou de novembro, mês a mais ou mês a menos, que foi quebrado, fazer aqueles buracos no asfalto ali, em frente à minha casa, em frente à casa do Luiz Bigode, em frente ali o posto de gasolina subindo ali. Esse é só um ano, está fazendo inauguração de um ano, está quebrado. E agora a empresa não faz essa pressa de se fazer dessa maneira. Então eu acho que temos que ver a legalidade mesmo e ver a maneira que tem que se fazer. E de repente, talvez essas máquinas venham ali, a gente fica pensando, as máquinas vêm ali para tentar fazer essa recado, de repente porque a empresa responsável não está se fazendo, para ficar e pôr um projeto desse correndo, para tentar talvez ficar a culpa dos vereadores no final de ano não conseguir isso. Eu imagino que tem hora que a gente fica pensando que é isso que está acontecendo. Mas vamos olhar, analisar, para fazer as coisas certas e não deixar usar dinheiro da nossa população, que pode se servir para outras coisas, para medicamento, para várias coisas que a nossa população tem carência, para cestas básicas, que o nosso povo vai criar um projeto aqui, de repente para doar cestas básicas para as pessoas que não têm trabalho nessa seca que teve. O senhor prefeito, nenhuma atitude tomou sobre isso, nada mandou para essa casa, foi pedido, foi mandado para lá. Como, por exemplo, o aparelho, se fazer limpeza dentária no posto de saúde, tive várias reclamações que pessoas precisam. Porque, na medida do senhor prefeito e muitas outras pessoas não têm necessidade de nada, mas aquelas pessoas que necessitam do posto de saúde para fazer esse trabalho de limpeza dentária, de um tratamento dentário, o aparelho não está funcionando. E faz meses que não está funcionando. Né? Então, temos que se economizar o dinheiro para se usar para as pessoas que precisam. Fica uma dúvida em tudo isso aí. Eu fico muito triste e quero fazer aqui, não sei se é uma indicação, um requerimento, tão cheio de fazer requerimento e nada se resolve. Que se resolva com urgência. O senhor prefeito, o senhor secretário de saúde, quem é o responsável por aquele aparelho de limpeza dentária da população que precisa? Resolver esse problema. Às vezes a gente é taxado aqui de vereador de oposição. Não sou oposição, ajudei a eleger o prefeito e, se for preciso, ajuda a eleger ele de novo. Mas que trabalhe com a nossa população, que trabalhe com as pessoas que precisam, porque o rico não precisa de ir lá no posto de saúde, de fazer tratamento dentário, de fazer limpeza dentária. Mas várias e várias e várias pessoas me perguntaram isso. E eu tenho a informação que esse aparelho está há meses estragado. Agora, como que pode? Nós temos que comprar uma prefeitura, senhor prefeito. Se eu tivesse aqui, nós tínhamos que comprar uma máquina de licitação. Porque sempre a desculpa e a culpa é a falta de licitação. Eu acho que é falta de governar, falta de administrar, falta de ter carinho com as pessoas que precisam, falta de ter carinho com as pessoas que mais dependem do posto de saúde, que dependem dessas coisas. E a gente fica triste em saber que uma pessoa foi lá para fazer esse tipo de tratamento e não ter, e não conseguir, e vai saber quando, se não tem licitação, não sabe quando, tiraram a placa, levou um picareta, de repente, pega e leva para arrumar. É incrível a gente saber. Por isso que foi feita essa indicação, esse requerimento que eu fiz, e agradeço aos companheiros vereadores dessa licitação, do pedido da compra de peças, da licitação dessas máquinas que se consertam, nossos carros baixos. Nós temos mecânico concursado, e um gasto, com certeza, exagerado em oficinas, em triângulos, em valtinho, e um monte de outros. Então, nós queremos saber a licitação, quanto está sendo gasto, né? Para nós podermos analisar. Está aí agora aí o corte, né? O governo federal querendo cortar gasto federal, querendo extinguir os municípios pequenos. Nós temos que fazer a nossa parte. Temos que economizar aqui, né? Botar o pé no chão, ver a maneira que tem que se fazer para nós poder ter uma ganha para o resto da vida. Agora, administrando da maneira que está se administrando, eu acho que vai ser complicado, né? Tem que entregar para o Mercurão, para o Manuel Rivas mesmo. Então, era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
A palavra continua ali. Com a palavra, doutor Vilmar.
Todos já cumprimentados. Quero dizer que eu apoio todas as indicações. E os requerimentos. Fabrício fez indicação que a gente já vem batendo em cima com relação àquela escada ali na praça, em frente à quadra. Mas eu acredito, vereador, que uma hora eles vão conseguir fazer. Bem interessante essas indicações. Quero comentar também a respeito do projeto 3008, que a gente colocou no passado, não passou. Agora eu, o Fabrício e o vereador Thiago Centeno deu uma analisada, depois da mexida do outro projeto, que é para estender a licença maternidade. Quero agradecer os companheiros que aprovaram esse projeto. Nosso ponto de vista, é muito importante, porque os outros municípios fora, a licença maternidade é um pouquinho mais estendida do que o nosso. E não só isso. O que me chamou bastante atenção, que eu também tenho bastante em cima desse projeto de lei, é a respeito que, para nós, ele não está bem claro, ele é bem vago. Então, hoje, aconteceu, infelizmente, a gente teve uma perda de uma servidora aí no passado, e onde o pai também não tem direito à licença maternidade. E a gente andou verificando que tem, se existe outros municípios onde aconteceu uma fatalidade dessa, tem a possibilidade, sim, do pai ficar com os direitos que a mãe tinha. É uma coisa que no nosso plano nosso estatuto não rege, e a gente precisa dar uma mexida tanto nessa parte quanto na parte da licença maternidade. É uma coisa que não é todo mês que isso acontece, é muito raro, então não vejo por que, de repente, o prefeito não acatar essa ideia desse projeto. Eu também vou comentar um negócio que me deixou muito preocupado hoje, a respeito do consórcio, que até então esse consórcio trabalhava em Arapuã. E hoje eu fiquei sabendo, até amanhã eu devo me inteirar melhor do assunto, que me parece que foi mandado funcionar embora hoje. E eu não sei se é verdade. Só que isso muito preocupa, porque se o consórcio está lá trabalhando e demitir os funcionários hoje, o ano que vem esse consórcio é para ficar o ano todo em Ariranga e Ivaí, porque a gente não usou esse consórcio esse ano. Então o acordo foi para ficar o ano que vem todo. Só que eu fiquei pensando, se o pessoal está mandando embora, quanto que vai recontratar o ano que vem? E esses 25 mil, se não me falha na memória, que a gente vai pagar em 3, 4 meses sem esse pessoal estar trabalhando. Então, amanhã eu vou dar uma checada, acompanhar bem de perto, para ver se tem alguma coisa que a gente pode fazer e cobrar para que isso realmente talvez até isente dessa taxa que a gente vai ter que pagar, ou o que pode ser feito, ou o que eles vão comentar, porque é uma coisa que me preocupou bastante. E se o acordo é o ano que vem ficar 12 meses na Ariranha, eu tenho certeza que antes de março não contrato esse pessoal. E eu também não sei como é que é o sistema de contratação. Daqui a pouco vai fazer uma contratação, vai lá para meio do ano. E daí nós vamos ficar com um prejuízo muito grande, do qual eu não concordo. É isso, Breno. Obrigado.
A palavra continua, ali. Com a palavra, vereador Thiago.
Boa noite, população, amigos vereadores, senhor presidente. Eu queria parabenizar o setor de esporte, o Gregório já saiu, mas eu queria parabenizar pelo empenho para ir no Jaros, né? A gente viu que houve investimento, o prefeito comprou uniformes que vinha faltando. É uma realidade que já tinha se acabado de Ariranha, que no mandato passado parece que tinha extinguido esse evento, né? Não estava mais participando. E eu queria parabenizar também o vereador Flávio, o Jeito, o Marquinho, que participaram lá. A gente não tem esse pique de estar lá, mas os companheiros foram. E eu fico muito feliz de ver esse empenho. Parabenizar também o Zezinho, que tem o esporte dele, questão da motoca, né, Zezinho? Sempre está lutando. Eu acho que tem que dar mais valor nesse esporte, né? E queria agradecer o Marco, que está sempre atento, né? E sempre animado para atender a gente, independente de horário, ele está lá sempre animado. Seria isso.
Obrigado. A palavra continua ali. Com a palavra, o doutor Marcos.
Queria aqui cumprimentar o senhor presidente, companheiro vereador, população que nos honra sua presença, secretariados, funcionários, comerciantes, que todos vão estar se presentes aqui nessa casa de lei hoje. Eu gostaria aqui, primeiramente, dizer aos companheiros, em todo o meu apoio às suas indicações, que nós aqui pedimos, fazendo indicações para a melhoria do município, e que aqui jamais é reprovado algo que seja de bom para o município, para o prefeito trabalhar. Gostaria também, como se diz, já agradecendo aos atletas, todos, como nós estivemos no Jaros, em Borras Ops, vereador Flávio, que estiver participando dos jogos, vereador Geis, não chegou na nossa idade ainda, mas esteve lá torcendo, participando junto conosco. O prefeito meteu uma sexta-feira também junto conosco lá. E a toda a população que nos teve lá, Sirius, várias pessoas estiveram lá, nos acompanhando, torcendo pelo Ariranha do Ivaí. E ao Jair, o Neguinho, secretário de esporte, ele nos seus corre toda hora, que a gente sabe como que é aquilo ali, e já tivemos naquele secretaria, é bem complicado, é corrido, e se não tiver um apoio bom, que dê sustentação de trabalho, fica complicado. Mas a todos que participaram aos campeonatos veteranos da nossa categoria, dos 40 anos acima, de ter conquistado o segundo lugar no Vale do Ivaí, no Jaros, os veteranos, que é um município tão pequeno que muita gente fala, até o prefeito lá, os secretários, o pessoal de Apucarana, né, onde a gente tinha uma final junto com o time de Apucarana, que nos tirou lá fora, né, quem seria nós, né, de uma Apucarana, né, nos jogos, num município tão pequeno, tamanho de Apucarana, né, que tem vários atletas, né, profissionais, que é profissionais que jogam nesse time. Então, a Irã está de parabéns, até a colocação que chegou em segundo lugar, ser vice-campeão no jogo suíço veterano de campo. É. Há também aos rapazes, aos meninos que tiveram o terceiro lugar do futsal também, né, que teve muito bom. Né, o jogo é assim, como se diz aí, é tipo política, é jogado. É a mesma coisa, tem um ganhador e um perdedor. Mas tiver em terceiro lugar, teve atletismo em terceiro lugar, teve atletismo em segundo lugar, onde é que veio, né, dois troféus em segundo lugar para o município de Aviranha, e sempre em terceiro lugar, dois troféus em terceiro lugar. Pelo tamanho do nosso município, né, que em vista de Faxinal, de Jandaia, todas as cidades ficaram para trás de nós. A Irã está de parabéns, né? E Maringá, Jardim Alegre, né? Faxinal, onde nós estivemos jogando, o Círio esteve lá acompanhando os jogos com nós lá. Então, está de parabéns a toda a equipe, aos motoristas que fez essas variações, né? Que correram nos finais de semana, que era de sexta, sábado e domingo, os dois finais de semana nós estivemos lá, levando o nome de nossa Liranha além, lá bem longe, que as pessoas ficaram admiradas pelo tamanho do nosso município e a disposição e a vontade de nossos atletas, de nossos companheiros que participaram. Né? Teve uns que estão machucados, outros que não conseguiam trabalhar, né? Hoje, como o vereador Flávio, deu sangue a todos que tiveram.